antes da sua morte e ressurreição, antes de novo ir para junto do Pai, Jesus tinha prometido, e ouvimos essa passagem agora mesmo, aos seus discípulos, que lhes havia de enviar o Espírito Santo. Para quê? Para que eles pudessem entender finalmente tudo aquilo que Jesus tinha dito e aquilo que Jesus tinha feito. Não sei se vocês se recordam, mas há 15 dias nós ouvimos exatamente a mesma passagem. E até eu vos disse assim, para que é que a gente vai à escola? Lembram-se dessa conversa? E lembram-se ainda qual foi a conclusão que tiramos? Qual foi? A gente podia ler no livro e acabava, e íamos no fim do ano à escola e fazíamos o exame, ou o teste, ou a frequência para os mais velhos. E pronto. Porquê é que a gente tem que ir à escola? Por causa que o professor nos ajuda a entender. E o Espírito Santo é uma espécie de professor na igreja. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus e não entende. E às vezes Deus age na nossa vida e a gente não percebe. E Jesus, sabendo que ia ser assim conosco, mas que também era assim com aqueles que o ouviam todos os dias, que viam os sinais, os milagres que Jesus realizava e não percebiam nada. Jesus diz assim: quando eu me for embora para junto do Pai, eu vou enviar-vos o Espírito Santo, e será Ele que vos ajudará a entender todas as coisas. Sabem em que dia é que aconteceu esta vinda do Espírito Santo? Quantos dias depois da Páscoa? 50 dias depois da Páscoa. E é esta festa que nós neste domingo celebramos. Só que é uma experiência tão bonita, tão forte, mas tão pessoal, que os discípulos tiveram dificuldade em explicar-nos aquilo que aconteceu. E como não nos podiam dizer por palavras muito elaboradas aquilo que aconteceu, como nós às vezes queremos falar, porque é que a gente é amigo daquela pessoa? Sei lá. Ou às vezes determinadas experiências que temos e que não sabemos depois dizer aos outros como é que as coisas aconteceram. Vivemos. E depois temos uma grande dificuldade em explicar aquilo que vivemos. Também os apóstolos estavam todos em casa assim, com medo do quê? Com medo que lhes acontecesse o mesmo que tinha acontecido a Jesus. Eles já se encontravam logo desde o início, a gente ouviu nos outros domingos, como logo desde o primeiro dia da semana, o primeiro, logo no dia da ressurreição, se começaram a juntar em comunidade, mas trancavam as portas todas, porque tinham medo que alguém soubesse que eles estavam juntos. Não queriam que lhes pudesse acontecer a mesma coisa que tinham feito a Jesus. E um dia, 50 dias depois da Páscoa, ouvimos na primeira leitura, estavam todos em casa, fechados à chave, para que ninguém soubesse, e às tantas, fizeram uma experiência tão bonita e tão profunda que procuraram explicar-nos essa experiência através de duas imagens, de duas comparações. E dizia assim: os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante ao quê? A uma forte rajada de vento. E quando o vento entra numa casa fechada, o que é que o vento faz? Faz cócegas. Então, uma forte rajada de vento que entra por uma janela e entra pela casa dentro, o que é que faz? Faz ventania, pois claro. E as coisas ficam todas no mesmo lugar. Pelo contrário, faz uma desarrumação tão grande que a gente depois entra lá em casa e parece que está tudo diferente, não é verdade? Aquilo que o Espírito Santo fez com os apóstolos foi uma coisa parecida. Entrou pela alma deles, entrou pela vida deles e desarrumou aquilo tudo. as certezas que eles tinham, porque eles também diziam, como a gente às vezes, ah, eu cá tenho a minha fé, ah, eu quero saber como é que as coisas devem ser. Ah, não, sim senhor, acredita em Jesus, mas deixa-me dar aqui sossegadinho. Veio o Espírito Santo e derramou aquelas certezas todas lá dentro. Mas fez mais. Dizem-nos eles. Viram então aparecer-se uma espécie de línguas de fogo. Uma espécie. Que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. E pegaram fogo. Foi. Naturalmente, uma espécie. Porque eles falam do fogo para usar aquilo, uma comparação com aquilo que o fogo faz. E o que é que o fogo faz? Queima, em primeiro lugar. E mais? Dá luz. Ilumina. E mais? Aquece. Ou seja, eles que estavam na escuridão, fechados em casa, ainda sem conseguirem entender, veio o Espírito Santo e eles entenderam as coisas de outra maneira. Fez-se luz no espírito deles. Mas não só. Queimou aquilo que não prestava. Aquilo que eles tinham lá guardado no coração e que não tinha nada a ver com a fé em Jesus. O Espírito Santo queimou aquilo que não prestava. Aquilo que era lixo e que eles tinham lá a ocupar o espaço que Jesus queria ocupar. Iluminou. Queimou. E mais? Aqueceu. Aqueceu aqueles corações. E foi uma experiência de tal maneira bonita, de tal maneira profunda, que eles, que estavam fechados em casa, com medo dos judeus, o que é que fizeram? Vieram cá para fora e a partir daquele dia disseram a toda a gente que Jesus era o seu Salvador. Que Jesus era o segredo da sua vida. E que eles tinham um amigo tão grande, tão grande, tão grande, que jamais se calariam de falar sobre essa amizade. O Espírito Santo, meus queridos irmãos e amigos, que nos foi dado no dia do nosso crisma, logo no dia do nosso batismo, mas confirmando aquilo que em nós existe no dia do nosso crisma, realiza em nós as mesmíssimas coisas que realizou nos primeiros discípulos, se nos abrirmos à sua presença. Porque a forte rajada de vento só entra em casa se tiver por onde entrar. E às vezes o Espírito quer iluminar-nos, aquecer-nos, quer dar um sentido novo à nossa vida, e nós continuamos com o coração fechado, com a vida a obstaculizar a presença de Deus, sem deixar que Deus faça parte da nossa história e da nossa vida. Somos como os apóstolos, ah, cá tenho a minha fé. Ou seja, eu é que sei como é que as coisas devem ser, e não nos deixamos iluminar por Deus. Tomamos a vida nas nossas mãos, e às vezes, quando nos apercebemos, já não temos luz. Andamos na escuridão, sem saber para onde caminhar, porque não deixamos que a palavra do Senhor nos ilumine. A partir de hoje, vocês vão fazer parte do grupo dos amigos de Jesus. Nós hoje de manhã já conversámos sobre a importância deste dia. Que ele seja na vossa vida o dia mais importante, porque agora, daqui a bocadinho, vamos acompanhar, irmãos, um milagre de criaturas mortais que somos. Deus faz-nos seus filhos. A partir de hoje, sereis filhos de Deus. O Senhor dar-vos-á a sua própria vida, para que nem a morte possa separar-nos do seu amor. A partir de hoje, somos ressuscitados e vivemos já não para o cemitério, mas para Deus. Vivemos para que um dia transformados possamos viver a plenitude do amor que o Senhor, no dia do nosso batismo, derrama nos nossos corações. E de ser batizados na Assembleia Cristã, porque a partir de hoje fareis parte da nossa família. Vós e nós, todos discípulos de Jesus, queremos-lhe ser fiéis, porque ele nos é sempre fiel. Que hoje, quando receberdes o batismo, digais a Jesus: Jesus, nunca permitas que eu me separe de ti. Nunca permitas que eu arranje outro Jesus de quem andar atrás, outra luz que me ilumine os caminhos. Que seja sempre tu, Jesus, o meu amigo, aquele que está ao meu lado, mas sobretudo que eu esteja sempre ao teu lado. E que os pais e os padrinhos que hoje os acompanham o façam não na celebração, mas na vida. Porque para isso é que o Senhor vos entregou os filhos e para isso é que ireis exercer o ministério de padrinhos. Um padrinho e uma madrinha, um segundo pai e uma segunda mãe na fé. Já vos disse hoje de manhã, sois delegados da comunidade cristã. Sois representantes da paróquia para acompanhar pessoalmente estes novos cristãos que hoje começam a sua caminhada. A vossa responsabilidade é muita. E um dia o Senhor vos há de perguntar se de facto cumpristes aquilo que daqui a pouco ides prometer-se. Sede sérios naquilo que ides dizer. Vivei aquilo que ides ensinar para poder servir de testemunho e não apenas segurar na vela no dia do batismo. Eles precisam de alguém que esteja ao seu lado, que os ajude, que os acompanhe, para que possam manter sempre essa preciosidade do dom que o Senhor hoje lhes vai conceder. Rezemos por eles, irmãos caríssimos, e rezemos também por nós, para que, reavivando em nós esta alegria e esta honra de sermos filhos de Deus, possamos, de facto, viver com a dignidade do Pai de todos nós. A Ele, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos.